Bom dia para você, ligado em mais uma edição do nosso Conectamente aqui da CDL FM. Toda segunda-feira, 8h40 da manhã, a gente está aqui trazendo para você um tema, eu tenho certeza, um tema importante que transforma a tua vida. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, eu vou pedir para o Fernando Cardoso, o titular desse programa, vice-presidente da CDL BH, para ele fazer para a gente um resumo da nossa prosa de hoje. Não, uma apresentação da nossa prosa de hoje. Diga lá.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. Conseguir o primeiro emprego é um dos principais desafios da população mais jovem. Capacitação, rede de contatos, a baixa oportunidade são algumas das barreiras enfrentadas pelos jovens. Para transformar essa realidade, a Lei Jovem Aprendiz, que prevê... Para transformar essa realidade, a Lei Jovem Aprendiz, que prevê contratação dessa faixa populacional, é exercida desde 2000. Mas, infelizmente, não são todas as empresas que adotam essa ferramenta de transformação social. No dia 13 de abril, um evento realizado pelo Instituto IOS, CDL BH e Fundação CDL BH vai avaliar o papel das organizações na promoção de estratégias que contribuam no desafio da formação e contratação desses jovens talentos. Apresenta a fera que a gente vai conversar aí, Paulo.
Poliana Rodrigues, ela é coordenadora de responsabilidade social do Instituto de Oportunidade Social. Um tema extremamente interessante para a gente conversar hoje. Poliana, bom dia, prazer ter você aqui no nosso Conectamente.
Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui e obrigada pela oportunidade da gente poder estar falando aí sobre esse assunto que realmente é muito importante.
Quem dá o pontapé inicial na nossa prosa é o Fernando Cardoso.
Poliana, conta pra gente, acho que essa questão do jovem com uma grande barreira, né, uma grande dificuldade de entrada no mercado de trabalho é um problema do nosso país e que a gente tem aí um papel transformador que pode impulsionar e evoluir isso dentro da nossa cadeia social. Explica um pouco como que esse projeto pode impactar essa população jovem.
Bom, o IOS é um instituto sem fins lucrativos. A gente existe já há 25 anos. Aqui em Belo Horizonte, eu tenho o prazer de estar desde a implantação, há 11 anos a gente chegou aqui. E a gente oferece formação profissional na área de tecnologia, principalmente, de forma gratuita para todos os jovens de 15 a 29 anos, principalmente jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, uma das barreiras que o jovem enfrenta hoje na hora de conseguir o seu primeiro emprego é a falta de experiência, né? As empresas colocam isso como um dos empecilhos aí para dar a oportunidade, o que acaba sendo até um paradoxo, né? Porque o jovem precisa ter oportunidade para ter experiência, mas as empresas exigem essa experiência antes mesmo dele entrar nas primeiras oportunidades de trabalho. Então, tendo essa formação profissional, o jovem já adquire ali muita experiência, assim, porque a gente simula um ambiente de empresa, a gente simula toda a formação profissional é baseada no que o mercado de trabalho espera desse jovem para a hora que ele entra na empresa. Então, a gente vai falar de trabalho em equipe, dos comportamentos, das soft skills que são esperadas desse jovem, ele vai fazer o currículo com a gente, ele vai sair ali da formação realmente preparado para os processos seletivos e para as primeiras oportunidades de emprego.
Poliana, eu estou há mais tempo no planeta Terra e quando eu tinha 14 anos eu tive uma carteira de trabalho verdinha que era carteira de trabalho de menor. Eu tenho o maior carinho com ela, eu guardo até hoje, o que eu mostro para os meus filhos, porque era uma época completamente diferente na relação do trabalho. E eu comecei a trabalhar aos 14 anos de idade na empresa do meu pai, dos meus tios, e eles me deram um emprego formal com a minha carteira assinada, que era a carteira de trabalho de menor. De lá para cá eu vejo que houve uma dificuldade de entendimento do trabalho antes da maioridade. O que é que a gente pode atribuir a essa dificuldade? O que é que complicou tanto uma realidade que era mais fluida?
Na verdade, eu entendo que a lei da aprendizagem veio para facilitar a entrada do jovem no mercado, né? O jovem ainda precisa de tempo para dar continuidade aos estudos, então a lei protege essas questões, o jovem vai poder conseguir trabalhar metade do horário, então a lei vem para proteger realmente todas as questões do jovem, assim. Talvez falte às empresas essa informação. E tem alguns mitos também, né? De que o jovem não vai dar conta, de que ele ainda, por conta dessa falta de experiência, ele não vai conseguir dar conta daquilo que as empresas esperam. Mas os jovens, eles estão muito antenados, eles têm muitas vontades, principalmente aqueles que é o nosso público-alvo, que é o jovem em situação de vulnerabilidade social, ele precisa trabalhar, né? A renda que o jovem ganha faz diferença em casa. Ele agarra com muita vontade essa oportunidade de primeiro emprego, de trabalho. Então, a empresa tem essa questão também de responsabilidade social, de dar essa primeira oportunidade para o jovem e de causar ali impacto social realmente, fazendo com que esse jovem comece a sua própria geração de renda, e isso vai afetar todo o seu entorno, a sua família, a sua comunidade. Então, talvez falte mais informação para as empresas mesmo, de que, na verdade, com a lei, isso tudo veio facilitar a entrada do jovem aí nas empresas.
Ô, Poliana, você falou muito bem das oportunidades, né? Porque no início a gente falou das ameaças, que são as barreiras, né? Essa oportunidade de entrada, eu enxergo uma grande lacuna aí, porque principalmente no varejo aqui, a gente vê em Belo Horizonte, a maioria das empresas são do comércio e serviço, né? Um PIB mais de 70%, 85% dos empregos são do comércio e serviço, e esses jovens já são nativos digitais, né? Que também é um grande problema do mercado varejista tradicional. Entrou a era digital, já está tudo acontecendo, mas tem muita gente que não está antenada nisso. Vocês fazem um trabalho de disseminação dessa informação, do diferencial tecnológico que esse jovem já entra para o mercado?
Sim, a gente faz esse trabalho com as empresas parceiras, as empresas que nos procuram, a gente faz essa sensibilização de todo o potencial que tem por trás das juventudes mesmo, né? Essa facilidade com o mundo tecnológico, com as mídias, com as redes sociais, com as linguagens, né? Com a cultura que é toda dinâmica, faz com que o jovem seja talvez até mal aproveitado em algumas atividades que as empresas visualizam para eles aí de entrada de mercado. Então a gente faz esse trabalho com as empresas e a gente procura mostrar o potencial dos nossos jovens, até mesmo enquanto eles estão com a gente. Quando eles vão formar com a gente, eles têm que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, e nesse momento a gente já convida algumas empresas para assistir, para que elas possam ver realmente toda a potência que tem ali com as juventudes, né? Porque é como eu falei, fica muito aquele mito de que não dá conta, de que não está preparado. Por muitas vezes ele está mais preparado para algumas áreas do que talvez uma pessoa com mais experiência dentro disso que você falou.
Poliana disse que quando a gente vai entrar no primeiro emprego, entrar é fácil, difícil é permanecer e aprender lá dentro. Como é que é feito o acompanhamento desse jovem que vai para o primeiro emprego? Como é que vocês acompanham e que tipo de monitoramento vocês fazem com esses jovens?
O IOS, ele trabalha ali na formação profissional do jovem bem nesse pré-emprego, né? Esse monitoramento, normalmente, principalmente quando o jovem é menor e vai entrar via aprendiz, né, que a gente está falando, a gente faz parcerias com instituições de formação, assim como a Fundação CDL é. A Fundação CDL é uma parceira nossa. Quem vai fazer esse acompanhamento é a Fundação CDL. A gente pode dar o suporte ali para o jovem, muitas vezes eles nos procuram ainda, mas normalmente quem vai fazer esse acompanhamento mais próximo são as instituições de formação mesmo, que fazem esse trabalho da aprendizagem, né?
Você falou muito bem, até Paulo, assim, o programa da Fundação CDL BH, que tem lá o Wilson Marinho como presidente, mandar um abraço para ele. É muito bacana, eu já acompanhei de perto esse trabalho e a preparação deles é tão legal, a capacitação é tão diferenciada, que a grande maioria desses jovens são empregados. Eles entram no programa Aprendiz, né, no programa Educação e Trabalho, e no final do contrato eles são efetivados. Então isso é um diferencial bem legal. Ô, Poliana, eu vi um filme esse final de semana que conta a história. Também sou da arte marcial do jiu-jitsu, e conta a história do Fernando Tererê, e eu achei muito legal que tem a ver com essa conexão que a gente fala. Você contou da história que esse jovem pode fazer a diferença na vida da família, inclusive financeira, e lá na história conta que ele, através do esporte, pôde ajudar e evoluir a família, inclusive financeiramente, na educação de vários jovens que estão no entorno ali. Depois ele se perde, mas retoma, mas eu acho que é um pouco desse papel transformador, né? Como que o trabalho de vocês é importante e pode transformar o nosso país? Porque ali tem um papel educacional também, né? E eu acredito na evolução do nosso país através da educação. Você entende que isso também tem um papel nesse sentido?
Ah, com certeza. Hoje, o jovem que entra no IOS e depois consegue a primeira oportunidade, ele tem a renda familiar aumentada até em 63%. É um valor muito alto. Tendo em vista que os jovens começam a trabalhar como aprendizes e com trabalhos de entrada assim, nas empresas, os salários não são muito altos, o que vai dizer exatamente sobre a nossa realidade de grande desigualdade social. Então, é um impacto muito grande na renda dessas famílias, que vai fazer toda a diferença. A gente tem jovens que já são arrimos de família, né? Eles acabam sendo a renda mais alta que tem ali dentro de famílias com pais desempregados ou com pais autônomos. Então, faz toda a diferença. A gente está trabalhando a formação de um jovem, mas o impacto que ele causa indiretamente é muito maior. É no seu entorno, é na sua família, é na sua comunidade. Tanto é que nos projetos sociais que a gente participa, é de interesse do projeto saber quantas pessoas, mais ou menos, a gente impacta indiretamente também, porque é isso que a gente acaba causando, né? Um impacto direto, que é ali nas juventudes, que é hoje o público mais desempregado do país, mas também de forma indireta, quem é que a gente atinge com essa formação profissional também.
Olhana, qual é o papel da empresa ou das empresas para disseminar essa cultura? Porque para absorver, a gente sabe, vocês fazem o trabalho, a aproximação. E depois que absorvem, elas se comunicam entre si, elas são divulgadoras do projeto. Como é que você percebe a atividade das empresas depois que elas passam a ter esse jovem que vem preparado por vocês?
Eu entendo que é um trabalho ainda muito pequeno das empresas. Algumas empresas entendem o papel que tem frente a essa causa, né, que é uma causa de todos nós, de cada 4 desempregados no país, um deles é jovem. Então, é preciso que as empresas tenham essa consciência e façam esse papel, que é contratando depois, né? Então, não só contratar, dar oportunidade para o aprendiz, que a gente sabe que tem uma cota, se cumprir por lei, é preciso, né? Mas depois dê a oportunidade para ele continuar na empresa. Isso é muito importante. Então, fazendo isso, já está prestando ali um papel muito importante. Entender qual que é a sua responsabilidade perante a empregabilidade desses jovens, dar continuidade, fazer trocas sobre isso. E é por isso mesmo que a gente está fazendo esse evento no dia 13, na intenção de convidar as empresas de diversos setores de Belo Horizonte para a gente conversar sobre isso, né? A palestra magna que vai ter é Talent War. A gente vai falar sobre essa guerra de talentos que tem mesmo, principalmente na área de tecnologia, e o que a gente, enquanto instituto, enquanto organização, enquanto empresa, enquanto sociedade, o que a gente pode fazer para mudar esse quadro. Porque mudando, todos nós temos a ganhar, né? Porque o impacto social que isso causa é impacto positivo para todas as áreas.
Poliana, aqui no Conecta Mente a gente tem um quadro, né, Paulo? Que é o Histórias que Conectam.
Isso.
Eu queria que você te contasse uma história aí pra gente. Com certeza tem algum jovem aí que entrou através do projeto e que hoje está voando, porque eu acho que isso é muito legal. As pessoas criam um vínculo muito com as histórias, que se sentem dentro daquela situação. Você tem alguma história bacana aí de um jovem?
Tem várias, assim, né? Mas eu vou falar de uma que tá muito na minha cabeça, porque eu vi sobre esse jovem hoje de manhã, assim. Porque antes eu ficava muito dentro de sala de aula mesmo, quando o projeto começou. Então, eu tinha mais acesso aos jovens, né? Hoje eu fico mais nesse relacionamento com as empresas, eu tenho menos acesso ao jovem, então eu já não tenho mais tanto contato. Mas no início, como eu tinha mais contato, a gente começou impactando muito ali o Morro do Papagaio, a gente estava ali perto, e um dos jovens que veio para a gente não tinha conhecimento nenhum na área de TI, ele fez 2 cursos com a gente. Na época a gente ofereceu programação em Java também, a gente ofereceu primeiro em ERP, um curso mais administrativo, e depois o de Java, ele fez os 2 e ele conseguiu uma oportunidade na área de TI, foi crescendo dentro dessas oportunidades de TI. Hoje ele já está com um posto maior dentro de uma grande empresa de Belo Horizonte aqui na área de TI. E eu lembrei dele porque ele está postando foto, ele está viajando o mundo. Dá muito orgulho quando a gente vê, quando a gente lembra como que ele chegou e onde que ele está hoje. E a gente sabe que o mundo do trabalho, a formação profissional pode trazer, né, essa realização de sonhos. Existem outros caminhos também que podem levar, mas eu tenho muito orgulho de fazer parte desse viés aí, que é via inclusão produtiva, geração de renda, e os jovens conseguem alcançar seus sonhos via tecnologia, via educação, como você trouxe. E pra gente é uma satisfação enorme quando a gente vê eles alcançando os sonhos, os objetivos deles também.
O mundo, a sociedade moderna mais ainda, ela oferece uma série de oportunidades oportunidades para transgressão, principalmente para jovens que vivem em comunidades mais vulneráveis, né? Quanto mais vulnerável a comunidade, maior a oferta para transgressão. Vocês conseguem penetração mesmo com essa vasta oferta que tem a transgressão?
Sim, como eu falei, a gente tem várias histórias, né? Pegando esse recorte de BH que eu tô aqui há 11 anos, a gente já teve de tudo. Então a gente já teve essas histórias que a gente não conseguiu vencer, porque a gente comenta que, infelizmente, um dos nossos principais concorrentes, dependendo de onde a gente está atuando, vai ser o tráfico, por exemplo, e tem horas que a gente não consegue ganhar, mas a gente consegue ganhar em vários momentos. Eu lembro também de um aluno que trabalhava de aviãozinho e a avó ia em todas as reuniões dizendo pra gente como que ele estava evoluindo, como que ele estava crescendo, e ela sempre agradecendo, e ele se formou e ele conseguiu o primeiro emprego. A gente já trabalhou com jovens em cumprimento de medidas socioeducativas também, com cases de sucesso, que conseguiram, né, a oportunidade de trabalho e estão trabalhando. Então, assim, a gente vai ter exemplos de lugares que a gente consegue ir mais, né, além, e de jovens que de repente a gente não consegue tanto, mas eu acho que cada um que a gente consegue faz toda a diferença, porque cada um é uma vida, é uma história, é uma família, né, que traz junto. É um trabalho que nos traz muita satisfação nesse sentido, de conquistas também, né?
Ô Poliana, eu queria que você reforçasse o convite aí pro pessoal. A gente tá muito próximo aí de um evento muito legal, muito transformador. Convida o pessoal aí, fala como é que pode participar, como é que pode se inscrever, conta os detalhes aí pra gente.
É um evento que quem tá organizando somos nós, o Instituto da Oportunidade Social, juntamente com a CDL, com a Fundação CDL. Eu acho que pode procurar qualquer um dessas três organizações. É um evento voltado para as empresas, principalmente, né? Principalmente para os CEOs e para RHs, né? Porque a gente vai estar falando justamente de trocas de sugestões de o que fazer nesse momento que a gente está hoje, sobre guerra de talentos mesmo, que cada um pode fazer, né? Então a gente vai falar um pouquinho do que o IOS vem fazendo, e a gente tem empresas convidadas que vão estar falando também o que essas empresas estão fazendo, o que organizações sociais têm feito, o que até faculdades têm feito. E depois a gente vai abrir para a plateia, então todo mundo vai poder tirar dúvidas, sugerir. É um campo de trocas bem rico, e onde a gente acredita que quem mais sai ganhando com isso somos nós mesmos, a sociedade, principalmente as juventudes aí. As portas estão abertas, sim. É um convite que a gente deixa aí para todos.
Antes da gente te agradecer, Poliana, eu queria pedir para o Fernando fazer um resumo da nossa prosa para quem estava nos acompanhando até agora.
Ô Paulo, eu vi dois pontos muito legais. Eu faço um link com a missão da Fundação CDL, que é transformar a vulnerabilidade em protagonismo. É um ponto de diferencial para qualquer empresa. O impacto da transformação social é o ponto principal. A gente está ajudando a cidade, está ajudando o país da melhor maneira possível. E além disso, para os clientes, com certeza a imagem dessa empresa é muito impulsionada positivamente. Ela está fazendo realmente algo que impacta a sociedade de maneira positiva. E o segundo ponto, Paulo, a oportunidade que essas empresas têm de gerar inovação, de gerar pessoas antenadas e conectadas, eu acho que isso é um grande diferencial competitivo. Então, tá aí duas portas para as empresas, com certeza, entrarem de cabeça nesse projeto.
Recado está dado, a gente tem que agradecer a Poliana Rodrigues, que é coordenadora de responsabilidade social do Instituto de Oportunidade Social. Poliana, muito obrigado por ter dedicado aí um pouco do seu tempo para conversar conosco aqui no Conectamente. Foi um grande prazer, viu?
Eu que agradeço, gente. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente ama, né? Eu amo falar sobre o tema. E é isso. Muito obrigado.
Obrigado a você. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Se você quiser mandar críticas, sugestões, opiniões, conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Você também vai poder ouvir quantas vezes quiser no Spotify e em outros aplicativos. Daqui a pouquinho disponibilizado para você, o nosso podcast, com mais essa edição do Conectamente. Muito obrigado por nos acompanhar até agora e até a próxima segunda-feira aqui no Conectamente.
Você ouviu Conectamente na CDL FM. Oferecimento empresarial.